Terminou este fim de semana o nono Encontro Mundial das Famílias em Dublin, no regresso ao Vaticano após uma visita de 2 dias à Irlanda. Assombrado por casos de abusos sexuais, o Papa Francisco falou aos jornalistas também de homossexualidade. O Sumo Pontífice recomendou aos pais que não condenem, que conversem e que abram espaço aos filhos para falarem. O Papa sugeriu ainda a psiquiatria. Para nos analisar as palavras do Papa Francisco no Encontro Mundial das Famílias e no seu avião de regresso ao Vaticano, a RFI ouviu José Liotte, que é o coordenador da Rumos Novos, uma associação de homossexuais católicos há em Portugal.
Do ponto de vista da nossa realidade, digamos assim, portanto das pessoas católicas LGBT, nós consideramos que este nono Encontro Mundial das Famílias apresenta um balanço positivo, essencialmente devido a 3 ou 4 pontos que nos parecem de sublinhar pela sua importância. O primeiro dos quais será a intervenção do padre jesuíta James Martin, que se tem distinguido nos Estados Unidos, mas não só, pela sua pastoral em prol das pessoas LGBT e que foi convidado para falar neste Encontro Mundial das Famílias. Apresenta uma comunicação que se denominava Mostrar Acolhimento e Respeito nas nossas paróquias para com as pessoas LGBT e suas famílias e digamos que nesta comunicação elencou vários aspectos da realidade destas pessoas e sobretudo da importância do seu acolhimento ao nível das diversas paróquias e dioceses, ou seja, ao nível da Igreja em geral. Depois também podia referir a situação de uma família que participou na entrega, exatamente na entrega das ofrendas do ofertório de uma família que tinha no seu seio pessoas LGBT, que fazem parte de uma associação All Are Welcome, que trabalha precisamente nesta área na Irlanda, e também a situação de um diácono americano, Ray River, que tem também filhos transexuais e bissexuais. Estes 3 elementos são para nós de extrema importância porque alertaram uma vasta plateia de fiéis para a situação das pessoas LGBT católicas e, sobretudo, para a necessidade da sua inclusão na Igreja. Se isto não bastasse, temos também as palavras de Sua Santidade no regresso a Roma, não é verdade? Apesar de alguma celeuma que se instalou, onde no geral nós podemos afirmar que de facto também vão neste sentido do acolhimento e da aceitação destas pessoas.
Fala quando o Papa Francisco responde à pergunta de um jornalista, o que diria um pai se o filho lhe dissesse que é homossexual?
Exatamente, na perspectiva da Rumos Novos, aquilo que nos parece importante sublinhar efetivamente é a necessidade de não condenar, a necessidade de dialogar, a necessidade de compreender, mas sobretudo, o reconhecimento de que este filho ou filha homossexual tem direito a ter uma família, a família deve aceitá-lo tal qual ele é, e apesar disto constituir, e o Papa reconhece isso, um desafio sério para a família, a maternidade e a paternidade são precisamente disso. Esta necessidade de aceitação, esta necessidade da família se encontrar a ela própria.
As palavras do Sumo Pontífice estão a ser criticadas na medida em que ele relaciona a questão da homossexualidade com o possível recurso à psiquiatria. Diversas ONGs, inclusive católicas LGBT, que dizem que são palavras irresponsáveis por parte do Sumo Pontífice e que acabam por ser também graves e que incitam ao ódio contra pessoas LGBT. Não lê estas palavras da mesma forma?
Não lembro das palavras dessa forma porque se contextualizarmos tudo aquilo que Sua Santidade disse, nada aponta nesse sentido. Apesar da sua ampla formação, não é médico de formação e como tal eu percebo que o termo psiquiatria poderá não ter sido o termo mais feliz utilizado. No entanto, esse termo foi utilizado numa situação muito específica, referindo-se a crianças e talvez jovens, porque ele depois diferenciou em relação à idade adulta. E percebo que o deverá ter dito no sentido de que haja um acompanhamento, no sentido de aconselhamento para que a pessoa se encontre ela própria. Nessa perspectiva que sempre temos desta necessidade de construir pontes, tentamos sempre ver nas palavras aquilo que elas têm de bom e daquilo que elas podem ajudar nesta construção de que todos de facto sejamos Igreja. E parece-me que esta alusão ao termo psiquiatria, embora possa não ser, digamos, a mais feliz, julgo, na minha perspectiva e de Rumos Novos, que não terá sido utilizada nesse sentido de fazer equiparar a homossexualidade a uma doença. Porque se assim fosse, as restantes palavras de Sua Santidade iriam talvez noutro sentido que melhor justificasse o uso deste termo psiquiatria. Ora, as palavras seguintes de Sua Santidade vão precisamente no sentido da oração, do diálogo e da compreensão. Se o termo psiquiatria fosse utilizado no sentido de doença, não havia a necessidade de compreensão, deveríamos ir para a necessidade de não condenar, de dialogar e de tratar. E, aliás, o Sua Santidade diz mais à frente, tu és meu filho ou a minha filha tal como és. Ora, de modo algum deixa antever qualquer necessidade de vamos então abordar esta questão da perspectiva da psiquiatria e vamos tentar tratar-te porque tu és um doente. Das palavras de Sua Santidade, julgo que não possamos ver isso.
A deslocação do Papa Francisco a Dublin fica marcada dos casos de abusos sexuais por parte de clérigos, precisamente naquele país. Além disso, há uma denúncia de que o Papa Francisco estaria também a par de abusos perpetrados também por um cardeal norte-americano há pelo menos 5 anos. O Papa encontrou-se também, inclusive, com vítimas de abusos sexuais. Ele levou este peso às costas para Dublin, mas também não se conseguiu libertar. Pediu perdão, mas não se conseguiu libertar. E a ideia que passa é que a Igreja pede perdão, mas depois fecha-se os olhos a este tipo de casos. De alguma forma, o Papa poderia fazer diferente?
Quando nós lemos as palavras do arcebispo Carlo Vigano, baseiam-se em quase uma teoria da conspiração, é verdade, portanto, as chamadas, o que ele refere como as redes homossexuais, não sei, da Santa Sé, etc. Portanto,
há ali um, e depois clara... também há isso, há essa confusão entre redes homossexuais e redes pedofilia. Parece que põem tudo dentro da mesma panela e fica tudo ali misturado.
Precisamente. Primeiro é porque, de facto, está-se a tentar encontrar, quase diria, um bode expiatório para, de alguma maneira, conseguir aqui uma pseudo-solução para a questão. Porque o arcebispo Carlos Vigano nos vem, ao fim e ao cabo, trazer é a mera teoria da conspiração, é verdade. Portanto, inventou-se aqui um inimigo que não se sabe muito bem quem é, que se infiltra pelo interior da Santa Sé, portanto, mas que nunca conseguimos localizar, mas que manipula e que é um grupo que é diabolizado e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser o autor perverso destas situações. O que aconteceu é, de facto, um pecado demasiado grave. Destruíram-se muitas vidas, foram claros abusos de uma situação de poder, que a Igreja, muitas vezes, pelas suas atitudes, tem permitido que se infiltrem elementos, o que os move para a situação de serem padres não é o chamamento de Jesus, mas sim a sua própria situação. Muitas pessoas com tendências pedófilas e similares se escudam no celibato e através da Igreja para perpetrarem este tipo de abuso, o que não tem rigorosamente nada a ver com a sua orientação sexual. Portanto, a Igreja julgo que está num momento de viragem e precisa urgentemente de uma outra reforma, que aborde vários temas-chave. Um deles será precisamente a situação das pessoas LGTB no seio da Igreja Católica, outra é a questão do celibato dos sacerdotes e outra também, não menos importante, é a questão da ordenação das mulheres para o Ministério. Isto tudo permitirá uma solução global à Igreja, primeiro, de ler os sinais dos tempos, como já o Vaticano II pediu, conseguir ter uma nova abordagem do mundo em que vive.
Era José Eliote, o coordenador da Rumos Novos, Associação de Homossexuais Católicos em Portugal, ele que foi o convidado desta segunda-feira.